Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho desta quinta-feira, 5 de agosto de 2021. Hoje vamos visitar um dos escritores muito conhecidos pelo aspecto do neoplatonismo. Eu me refiro ao Richard Bach. Escreveu Fernão Cartelo Gaivota, escreveu Ilusões, tem muitas obras aqui no Brasil muito conhecidas do Richard Bach. E este livro, que foi publicado em 1974, Um Presente de Asas, é um livro no qual os editores fizeram uma coletânea de vários textos que o Richard havia escrito para revistas, para semanários, periódicos nos Estados Unidos. Um livro muito bonito. Separei três partes para vermos hoje, três lições tiradas desta obra. A primeira lição que nós veremos imediatamente, ela traz um texto que ele escreveu em 1959. E é um texto que nos mostra a importância, a pertinência da aprendizagem nos aspectos, quando possível, claro, nos aspectos ligados às analogias e como pode ser significativo com crianças, com adultos, com idosos, como pode ser representativo, significativo o aspecto da aprendizagem mediante as analogias, mediante o uso dos comparativos. Usualmente a sociedade, pelo menos até recentemente, tem usado muito esses comparativos para aspectos de competitividade e outros fatores. Bem, o fato é que também pode ser utilizado de formas pedagógicas e filosóficas, como vocês verão nesse texto agora. Então, o Richard, alguns conhecem a história deste escritor, ele ama os aviões, ele é vivo, tem 90 anos, ele ama os aviões, foi aviador, trabalhou a vida inteira com aviões. Durante um tempo ele levava pessoas no centro oeste americano, no meio oeste também, e em troca de alguns dólares em pequenos aviões. Depois se tornou um escritor muito conhecido, com Fernão Cartelo Gaivota. E aqui ele nos traz uma lição e um ensinamento sobre as analogias muito interessante. Ele diz assim: sempre invejei a gaivota. Parece tão livre e desinibida voando. Em contraste com ela, eu tenho um trabalho enorme e encho o céu de barulho só para pertencer ao ar. Ela é um artista, eu sou o aprendiz. O amor dele por gaivotas é tão grande, sempre foi, que ele escreve uma obra inteira tendo como personagens centrais as gaivotas, né? No famoso livro Fernão Cartelo Gaivota. Mas lá ele não nos conta o que ele diz aqui, que ele sempre invejou as gaivotas. E ele, em vários textos, se coloca às vezes na beira da praia, observando o voo dos pássaros, às vezes entre as montanhas, mas geralmente entre as campinas, aquelas campinas vastas, extensas, do meio-oeste norte-americano. O Richard então nos diz: ultimamente, porém, eu tenho começado a encarar a gaivota com outros olhos. Embora ela mergulhe e volteie com uma graça que me deixa cheio de inveja, isso é tudo que ela sabe fazer: mergulhar e voltar. Muitas vezes, ao ver as gaivotas, eu tive quase a certeza de que uma delas me iria mostrar alguma coisa. Vinha gritando como a água, acumulando velocidade suficiente para satisfazer qualquer piloto, e subia, 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 até eu ter a certeza de que ia chegar lá em cima. Eu ficava vendo e murmurando: vamos, vamos. Mas algo parecia sempre acontecer. O impulso diminuía e ela acabava se perdendo no bando das outras gaivotas, como que profundamente envergonhada de ter se desgarrado. Ora, você parece tão imponente, pensava eu, mas aposto como um pardal era mais persistente. Outras aves desenvolveram precisão de voo e alguns números de acrobacia. Os gansos, às vezes, voam em formação passável, embora alguns, evidentemente, tenham uma colisão no ar. Muitas formações foram prejudicadas pelo fato do número 4 ou 5 se espaçar demasiado e se perder no céu. Acrescente-se a isso o grasnido dos outros, dizendo-lhe para cerrar fileiras, e vê-se que seu voo é desleixado. Não admira que os caçadores os abatam. O pelicano é quase um candidato no campo das acrobacias. É capaz de executar um bom S, mas falta-lhe uma coisa essencial: saber se desviar. Ele nem parece saber tentar se desviar, e sempre acaba numa espuma branca dentro d'água. Isso nem é voar. Neste primeiro texto, nós vimos o Richard nos mostrar as aprendizagens dele observando os pássaros. Não é usual, e talvez muitos aviadores hoje, com todas as tecnologias que temos, né, simuladores, voo, e vários desses simuladores você pode baixar no seu próprio celular. Hoje, talvez esse tipo de aprendizagem esteja já um pouco atenuada, mas durante muito tempo ele aprendeu boa parte sobre voar, sobre, inclusive nos textos dele, voar metaforicamente, transcendendo o mundo dos homens. Ele aprendeu muito disso observando pássaros. Algumas pessoas aprendem assim, observando como outros fazem, tirando dúvidas, aprofundando, e então elas começam a fazer por elas mesmas. Mas os senhores conhecem, estudam filosofia clínica, isso não é uma regra, não é para todos. Cada um de nós aprende de uma forma, o seu tempo, a sua maneira. A segunda das três lições de hoje, retiradas desta obra do Richard Bach, ela é muito, muito bonita também. Foi escrita em 1961, 2 anos depois daquela outra. E ele mostra nessa obra, este livro, agora há pouco fui fazer um atendimento no hospital, estava retornando para o instituto, e aí no estacionamento tinha um pouquinho de sol, depois de muitos dias sem sol. E aí um pouquinho de sol, eu peguei um café e encontrei alguns livros que eu deixei no carro. E esse eu comecei a folhear. E ao folhear me deparei com essa. Esse é um livro muito velho, ele está com as páginas despegadas, já amareladas. E fiquei rememorando algumas dessas lindas e poéticas lições. E aí pensei, hoje vamos trabalhar isso na nossa oficina. E essa segunda lição, ela tem muito a ver com as nossas vizinhanças nas nossas bases categoriais, da importância delas, como elas nos alimentam. São vizinhos tão pequeninos às vezes, uma andorinha que passa voando, uma brisa que parece que nem existe, tão tênue, alguém que manda uma mensagem pelo telefone, uma mensagem bonita que viu em algum lugar, as nossas vizinhanças do nosso cotidiano. Olhem a beleza que é a vizinhança dele, okay? Do Richard Bach, um homem que depois que com as obras dele conseguiu construir um patrimônio considerável, ele se mudou para o sul dos Estados Unidos, foi morar na Flórida, comprou uma casa muito bonita lá e no fundo da casa tinha uma pequena pista que, onde estavam estacionados vários dos pequenos aviões que o Richard tinha. Ele gostava muito daqueles aviões com hélices, pequeninos, alguns turbo-hélices, e ele viajava para todo lado com esses pequenos aviões, retornava à casa dele. Durante um bom tempo ele viveu assim. Bem, então ele escreve: venha até o aeroporto uma hora antes de voar e olhe para ele. Antes de se envolver em níveis de óleo, dobradiças de elevadores e interruptores, há uma fileira de aviões leves nos seus lugares, aviões que estão ali para rolar em volta da pista. Olhe novamente para eles. Lá está um Cessna 140, seu cobre para-brisas de lona prateada, cuidadosamente amarrado. Não é apenas um avião, ou $2.000 de rebites e parafusos, mas é uma chave que o homem utiliza para sua satisfação, a sua maneira de se elevar e fugir dos problemas das pessoas que passam as suas vidas no chão. No sábado que vem, ou talvez todas as tardes de terça-feira, a coberta do para-brisas é retirada e as cordas desamarradas. Alguém grita: pronto! E esquece as últimas ameaças da guerra nuclear. Isso e preocupações com multas de trânsito, formulários de pagamentos, são varridos para trás, com a descarga que alisa a grama por trás da bequilha. Ele parte, e as cordas que prendiam o seu avião jazem soltas no chão. Na fileira, perto do hangar, está um avião leve, com o emblema de uma companhia na fuselagem. A gente se cansa de voar após as primeiras 4 ou 5 mil horas, costuma dizer o piloto da companhia. De vez em quando, porém, ele sorri à medida que as suas hélices ganham vida, e se ele não o tivesse dito, você juraria que ele não estava nada cansado. Olhe para a pista. Uma manhã em que ninguém estiver voando, olhe para a pista. Está parada, quieta, e é tão simples. É um campo de asfalto. O que é então que dá a uma pista essa qualidade misteriosa, quase fantasmagórica, do desconhecido? É o degrau para alcançar o voo. Uma pista é uma constante que só é encontrada onde o voo toca o chão. Em toda a vastidão de um país, em todas as suas estradas e campos e montanhas e planícies, só há voo onde há uma pista. A cidade mais importante fica isolada sem uma pista. A menor das fazendas só é tocada pela vida quando há uma faixa de terra ao longo da estrada. Alguma vez você já esteve no centro de uma pista deserta? Se já esteve, sabe que a coisa mais impressionante é a sua quietude. Os aeroportos são sinônimos de barulho e atividade, mas até mesmo as pistas de um aeroporto internacional são banhadas em silêncio. Um ronco de motor que faz vibrar o vidro dos edifícios do aeroporto é apenas o sussurro de uma mosca esvoaçando ao longe quando ouvido da pista. As vozes e os sinais de rádio só existem nas cabines dos aviões. A pista não toma conhecimento dessas palavras. Ela é tão silenciosa quanto uma catedral. E só prestando muita atenção, se ouvem sons que vêm do além de alguns de seus limites. Observaram as vizinhanças? Em nossos dias, em muitos lugares, há uma pontuação no discurso no sentido de você ter foco, de você ter precisão, objetividade, acentuar o discurso no sentido da proposição pontual. Não é nada disso que ele está nos contando. O que ele está nos contando é esparramar, observar tudo o que envolve a arte do voo. E aqui ele nos convida a observar a pista, os outros pilotos, a fuselagem dos aviões, os hangares. Ele começa a nos contar de toda essa vida que envolve o ato de voar e que ele gosta. Em várias obras ele nos conta, inclusive, como ele apreciava a tinta, a graxa nas mãos depois de arrumar um avião, a peça que consertava o avião, a ferramenta, aquele macacão que ele usava nos aeroportos, tudo isso para ele é parte muito importante do ato de voar. Isso é voar para ele também. Uma bela lição sobre as vizinhanças existenciais que temos naquilo que fazemos. E o terceiro e último texto que separei desta obra para vermos algumas lições inspiradoras para os nossos dias, para as nossas épocas. Ele foi escrito em 1970. O livro foi publicado em 74 e trouxe esse apanhado de vários textos do autor. E é um livro muito bonito. Para isso, vamos fazer um prefácio nessa parte final do livro. Alguns músicos, se vocês têm amigos músicos, conversem com eles. E alguns dirão a vocês que eles conseguem compor já sem a presença do violão, sem a presença do piano, da flauta transversal. Alguns já fazem a música sem o instrumento. Se conversarem com engenheiros, com arquitetos, alguns dirão que eles já veem o prédio muito antes de ir para a prancha, com seus computadores, com seus lápis, fazer os desenhos, os projetos. Alguns já viram completo, está prontinho. Se conversarem com escritores, verão que muitos escrevem sem papel, sem caneta. Por vezes até se atrapalham quando vão passar todo o livro já pronto para o papel com a caneta. E o Richard Bach nos conta isso. Ele coloca como uma proposição o fato de, em dado momento, podemos ir tão além e tão longe em determinada arte que tudo aquilo que envolve a instrumentalização dela já fica para trás. Nós já podemos ir direto à arte, quase na sua pureza. Para muitos é assim, pode ser assim. Não é? Outros nem desejarão um tal caminho. Vamos ver como ele coloca este ensinamento neste texto de 1970. Ele diz assim: alguns dentre nós talvez nutramos uma ideia secreta de que a melhor maneira de voar seria se livrar totalmente do avião, achar um princípio que nos permitisse voar sozinhos no céu. Os mergulhadores aéreos, que foram os que mais se aproximaram do segredo, também caem do alto, o que não é exatamente voar. Eu já tinha ouvido essa expressão que ele usou aqui, os mergulhadores aéreos. Poucos pensam nisso, né? São aqueles que saltam dos aviões com seus paraquedas, são mergulhadores aéreos, né? Eles caem em pleno céu. Depois ele escreve: com as coisas mecânicas, as plataformas elevatórias, os cinturões de foguetes, o sonho acabou. Sem a lata, você está morto. Acaba-se o combustível e você despenca. Aposto que um dia a gente vai descobrir uma maneira de voar sem aviões. Afirmo que agora mesmo existe um princípio que torna não só possível como simples. Aos que dizem que através da história, de vez em quando isso já foi feito. Eu não sei disso, mas eu acho que a resposta está em aproveitar-se uma maneira ou outra. A energia que formou todo o universo, a energia da qual a lei da aerodinâmica é apenas uma expressão que a gente pode ver com os nossos olhos, medir com os nossos indicadores e tocar com o ferro tosco das nossas máquinas voadoras. Se a resposta para o aproveitamento dessa energia está além da maquinaria, então ela deve estar encerrada no nosso pensamento. Os pesquisadores da percepção extrassensorial, bem como os que praticam filosofias segundo as quais o homem é uma ideia ilimitada da força primitiva, estão num caminho interessante quanto a isso. Talvez neste momento haja pessoas sobrevoando laboratórios. Recuso-me a dizer que é impossível, embora de momento pudesse parecer sobrenatural, da mesma maneira que o nosso primeiro planador teria parecido assustador aos egípcios reunidos no vale. Por ora, enquanto tentamos resolver o problema, o velho e tosco substituto de tecido e aço, chamado aeroplano, terá de continuar entre nós e o ar. Mas mais cedo ou mais tarde, eu não posso deixar de crer nisso. Todos nós, egípcios, vamos acabar voando. Muito bonita essa parte final da obra do Richard Bach, né? A maneira de voar sem um avião. De certa maneira, o que ele coloca aqui, muitos já fazem. Quando você vai a uma cidade visitar seu amigo no pensamento, o que estará fazendo meu amigo, minha amiga? O que estará acontecendo na vida do meu amigo, da minha amiga? Você está, de certa maneira, não apenas voando, está ultrapassando toda a dimensão do voar, fazendo uma materialização lá do outro lado, de certa maneira metafórica, está. E como um fechamento de tudo isso, uma anotação aqui do livro que eu fiz em uma das aulas realizadas há talvez 3 ou 4 anos, e que vou colocar como um fechamento do nosso trabalho de hoje, após essas 3 lições, uma síntese delas. Nesse texto ele fala muito sobre aquelas questões filosóficas que nós há muito tempo trabalhamos. Ele escreveu em 1969 isso, uma época em que o homem chegava à Lua, os anos 60 terminavam, os turbulentos anos 60 terminavam, e ele escreveu naquela ocasião. Segundo os filósofos, aquilo em que um homem acredita acaba sendo a sua realidade, escreveu Richard Bach. Durante anos, eu disse que não era mecânico, e de fato eu não era um mecânico. Ao dizer que não sabia sequer distinguir uma ferramenta de outra, fechava-me as portas do mundo que tinha luz. Tinha de haver alguém para consertar os meus aviões, para que eu pudesse voar neles. Foi então que eu comprei um velho biplano com um motor circular e demodê no focinho. E não demorei a descobrir que aquele motor não ia tolerar um piloto que não soubesse nada sobre a personalidade de um Wright de 175 cavalos ou algo sobre reparos em estruturas de madeira e tela encerada. Foi assim que aconteceu a coisa mais estranha de toda a minha vida. Mudei a maneira de pensar. Aprendi a mecânica dos aviões. O que todo mundo sabia há muito tempo, para mim, foi como uma aventura. Por exemplo, um motor aberto e espalhado sobre uma bancada é apenas uma coleção de peças de formas diferentes. É apenas ferro frio. Não obstante, essas mesmas peças reunidas e montadas numa fria fuselagem transformam-se num novo ser, numa escultura, acabada numa forma de arte digna de qualquer galeria. E como nenhuma outra escultura da história da arte, o motor e a fuselagem criam vida na mão do piloto e unem a sua vida à vida dele. Separados, o ferro, a madeira, o pano e os homens estão presos ao solo. Juntos, podem se erguer no céu, explorar lugares onde nenhum de nós já esteve. Foi assim para mim, uma surpresa aprender isso, pois sempre julgara que mecânica se resumia a metal, partido e pragas. Em voz baixa. Estava tudo ali para eu ver. Assim que abri os olhos, qual uma exposição no museu quando se acendem as luzes. Vi na bancada a elegância de uma soquete de meia polegada, a graça simples de uma chave de boca, limpa do óleo que a revestia. Como se eu fosse um aluno do primeiro ano de Belas Artes, que num só dia visse a obra de Vincent Van Gogh, Rodin. Assim eu, de repente, reparei nas obras. E aí ele cita as várias ferramentas, brilhando silenciosas nas caixas de ferramentas. Muito bonito essa síntese. Ele fala que, segundo os filósofos, aquilo que um homem acredita acaba sendo a sua realidade. Ele fala aqui de algumas escolas filosóficas, não é? Vocês sabem que outras não entendem esses fatores assim. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Ainda vou até muito tarde hoje atendendo muitas urgências e clínicas ainda. Mas amanhã, 18 horas, horário de Brasília, temos a nossa oficina, a nossa história inspiradora. Está bem? Uma boa noite, um bom descanso para vocês. Tchau, pessoal!